Já na reta final da campanha eleitoral na Guiné-Bissau, tendo em vista as eleições legislativas do próximo dia 4 de junho, na corrida estão duas coligações e 20 partidos políticos. Pouco mais de 900 mil guineenses no país e na diáspora escolhem, no próximo domingo, os deputados que vão ocupar as 102 cadeiras da Assembleia Nacional Popular e, consequentemente, o próximo governo do país. Comigo tenho Rui Jorge Semedo, analista político e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau. Boa tarde. Começo precisamente por lhe perguntar que balanço se pode fazer até agora desta campanha eleitoral.
Globalmente positivo, né? Partindo daquilo que é o ambiente, sabendo que o Parlamento foi dissolvido há um ano, a tensão político-social era cada vez mais visível. A própria fragmentação também, né? Socio-religioso é também visível. E muitos pensavam que nessa campanha o confronto ia ser forte, o tom do discurso também ia ser muito mais violento, mas felizmente nós não estamos a verificar o que se previa, não é? O aspecto ligado à utilização de meios continua a ser praticamente igual às campanhas anteriores. A mobilização de recursos por parte de alguns partidos é espantosa. Por exemplo, mobilizaram viaturas, algumas delas de 0 km, né? Viaturas novas. Também há outros grupos que apareceram com uma quantidade de viaturas motorizadas que ninguém sabe, né, a proveniência. Durante a governação, os governos não conseguem mobilizar recursos, por exemplo, para investir nos hospitais, para investir na educação, para investir nas políticas ligadas, sobretudo, com a habitação, mas é praticamente assustadora, durante o período da campanha eleitoral, vendo os partidos com uma capacidade impressionante de mobilizar recursos para poder investir nas campanhas. E um país como a Guiné-Bissau, que todos nós sabemos, muito vulnerável a crimes transnacionais, então não se pode aceitar os partidos, durante o período da campanha eleitoral, a mobilizar recursos desta natureza, sem saber as suas proveniências.
Ao nível de propostas concretas, a campanha começou a 13 de maio, termina na próxima sexta-feira. Do que tem acompanhado os partidos e as coligações nesta corrida, têm feito propostas concretas para o país, no que toca, por exemplo, como falou há pouco, a habitação, educação, saúde?
Sim, mas eles têm falado isso de uma forma muito superficial, porque, obviamente, né, todos sabem que o país precisa de tudo e mais alguma coisa, né? Então falam superficialmente porque não conseguem mostrar como vão operacionalizar isso, de que forma vão implementar isso. Como sabem que o país como um todo tem carência, por exemplo, no domínio da educação, carência no domínio de acesso à energia, acesso à água. Então todos falam, se ganhar vou investir na educação, mas como? Qual é o plano? Então, isso não é muito visível, não é, nas propostas.
Uma questão que tem a ver com a transparência deste ato eleitoral. Há aqui questões relacionadas com a CNE, depois as declarações também do próprio Presidente da República, que disse que não nomearia como Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira, aquele que é o cabeça de lista de uma das coligações a estas legislativas. Estas duas questões não podem pôr em causa a própria transparência deste ato?
Não só colocará em causa a transparência, como também colocará o país em risco no período pós-eleitoral, de poder voltar à crise política. Portanto, eu acho que há uma irracionalidade, sobretudo, na forma como trataram o caso CNE. Não se pode admitir, numa condição normal, de um país normal, uma estrutura caduca para liderar um processo tão complexo e sensível. Portanto, só pelo fato de a CNE não ter a legitimidade de dirigir o processo, já é um elemento extremamente importante para dar aso ao questionamento no período pós-eleitoral. Por outro lado, a constante intervenção do Sr. Presidente da República no debate político não credibiliza o processo, porque a Constituição da República definiu muito claramente quais são as competências do Sr. Presidente da República, sobretudo nessa matéria. Portanto, é inadequado, inoportuno a sua intervenção naquela altura em ameaçar, porque isso para mim constitui uma ameaça aos eleitores e também ao grupo político, nesse caso à coligação, de que não ia nomear caso fosse o partido maior votado, mais votado, né? Os seus potenciais candidatos à figura do primeiro-ministro. Isso é muito perigoso e já aponta que o país, no período pós-eleitoral, certamente poderá vir a se confrontar com crise.
Ultimamente tem-se assistido a uma multiplicação dos ataques contra ativistas políticos, contra opositores políticos na Guiné-Bissau. Há jornalistas também que se sentem amordaçados e ameaçados, alguns que saíram também do país para se protegerem, rádios que foram atacadas. Qual é o estado a nível de direitos humanos, a nível de liberdade de imprensa e liberdade de expressão na Guiné-Bissau? Tem havido uma evolução negativa destes direitos?
De 3 anos para cá houve um retrocesso notável nesses quesitos, porque praticamente, né, estamos a viver num ambiente em que as liberdades cada vez mais estão a ser amordaçadas. As instituições estão a perder a autonomia. Por exemplo, mesmo antes da dissolução do Parlamento, percebíamos uma certa relação de subservência entre o Parlamento e a Presidência da República. O Presidente praticamente controlava e impunha, não é, as suas vontades na forma como o Parlamento devia ou não devia agir. Mas e não só. A forma como, por exemplo, foi conduzido a eleição no Supremo mostra também que essa instituição, importante instituição, que é pilar fundamental do Estado de Direito Democrático, não tem a legitimidade para poder realizar autonomamente a corrida ao cargo do Presidente Supremo. Desde que o Presidente chegou ao poder, sempre vivemos num tipo de presidencialismo e não naquilo que estava previsto ou que a Constituição prevê, que é o semipresidencialismo. O Presidente passou a ser visto e a atuar como chefe do Executivo. Não só por um lado, porque, sim senhora, a Constituição também prevê que o Presidente pode presidir o Conselho de Ministros quando bem entender, mas não é só isso, é a forma como dá visibilidade à sua pessoa. Praticamente, ele acabou por inibir toda a possibilidade de o primeiro ministro fosse também visto e reconhecido como alguém que está a fazer algum trabalho, né, a dirigir o executivo. Então, portanto, a falta de autonomia, praticamente, das instituições, nesses últimos anos, acabou por permitir a manifestação de certas práticas, né, que colocam em causa o Estado de Direito Democrático, como a vandalização de algumas instituições, caso, por exemplo, da Rádio Capital, o sequestro, à luz do dia, de certas pessoas por manifestarem, não é, os seus sentimentos relativamente a situações diversas, e também algumas pessoas foram alvejadas nas suas próprias residências. O pior de tudo é que os órgãos competentes para investigar o caso nunca conseguiram identificar os autores do crime. Sempre justificam que é um caso isolado. O clima é de medo, porque há um grupo que está a espalhar o terror pelo país. As forças de defesa e segurança, sobretudo policiais, têm tido um comportamento repressivo cada vez, né, mais violento e assustador, proibindo qualquer tipo de manifestação.
Rui Jorge Semedo, analista político, investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau. Muito obrigada.
Obrigado.
De Bissau, Cristina Soares, RFI.